Os Revolucionários. Marx, marxismos e a vigarice intelectual. Olá, eu sou Andreas Barreto, seja bem-vindo a mais um Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Diz Karl Marx em A Ideologia Alemã: na sociedade comunista, onde cada um não tem atividade exclusiva, mas pode aperfeiçoar-se no ramo que lhe apraz, a sociedade regula a produção geral, dando-me assim a possibilidade de hoje fazer tal coisa, amanhã outra, caçar pela manhã, pescar à tarde, criar animais ao anoitecer, criticar após o jantar, segundo o meu desejo, sem jamais tornar-me caçador, pescador, pastor ou crítico. Lembrando, qual é a nossa base bibliográfica para o episódio de hoje? É o livro Os Intelectuais, do Paul Johnson, a mesma base do episódio anterior a respeito de Rousseau. E antes aqui, aquela breve biografia, né? Então, quem foi o tal do Marx? Quem foi Karl Marx? Carleno Márcio, Carlos Marx? Aí o ícone, o símbolo, a representação maior, mor, do esquerdismo revolucionário, do comunismo, do socialismo, da crítica ao capitalismo. Algumas informações biográficas gerais aí para vocês. Então, Karl Marx, nascido em Treveris em 5 de maio de 1818 e morto em Londres em 14 de março de 1883, foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista. Nascido na Prússia, mais tarde se tornou apátrida e passou grande parte de sua vida em Londres, no Reino Unido. A obra de Marx, em economia, estabeleceu a base para muito do entendimento atual sobre o trabalho e sua relação com o capital, além do pensamento econômico posterior. Publicou vários livros durante sua vida, sendo O Manifesto Comunista e O Capital os mais proeminentes. Marx nasceu em uma família de classe média em Treveris, na Renânia Prussiana, e estudou nas universidades de Bonn e Berlim, onde se interessou pelas ideias filosóficas dos jovens hegelianos. Depois dos estudos, escreveu para o Rheinische Zeitung, né, a Gazeta Renana, acho que é isso, essa é a tradução, um jornal radical publicado em Colônia, e começou a trabalhar na teoria da concepção materialista da história. Então, embora o Marx tenha aí se interessado pelas ideias filosóficas dos jovens hegelianos, vale lembrar que a tese de doutorado do Marx foi sobre Epicuro, né? Epicuro é um filósofo antigo que era materialista. Existem algumas coisas que, particularmente, não sou nenhum especialista em Epicuro. O professor Olavo abre lá o seu Jardim das Aflições criticando uma palestra e a filosofia de Epicuro. Eu não sou um grande entendedor do assunto, mas a gente enxerga aí, Marx foi ali buscar no materialismo grego antigo inspiração também para suas próprias ideias materialistas. Em 1843, né, Marx mudou-se para Paris, onde começou a escrever para outros jornais radicais e conheceu Friedrich Engels, que se tornaria seu amigo de longa data e colaborador. Em 1849, foi exilado e se mudou para Londres juntamente com sua esposa e filhos, onde continuou a escrever e formular suas teorias sobre atividade econômica e social. Também fez campanha para o socialismo e tornou-se uma figura significativa na Associação Internacional dos Trabalhadores. Bom, antes da gente partir aqui para os detalhes a respeito, os detalhes aí sórdidos a respeito da vida e obra, da vida e das ideias de Karl Marx transmitidas para nós pelo Paul Johnson. Então, antes de partirmos para isso, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Ainda não é membro do Oliver Club? Seja um membro em olivertalk.com/oliverclub e tenha acesso ao Teatro das Ideias, nossa escola de formação clássica baseada nos princípios, métodos e livros sugeridos pelo pedagogo americano Mortimer Adler. Aprenda conosco por apenas R$ 29 ao mês ou R$ 290 ao ano. Além do Teatro das Ideias, tem acesso a muitos conteúdos exclusivos. A revista Cronos, o Guia Bibliográfico e Cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos, e-books e muito mais. Agradeço ainda aos nossos parceiros, Mr. Romanini, cujo trabalho você pode prestigiar visitando e comprando na sua loja, a Wake Up Imperium, cujo link se encontra na descrição, onde quer que você esteja. E Chico Castellano, que, como sempre aqui destacamos, operando maravilhas e milagres na edição de áudio. Então agradecemos aí profundamente os nossos parceiros e falemos então um pouco sobre o Marx, né, gente? O Marx é essa famigerada figura aí, né? O Marx, ao contrário do Rousseau, as pessoas, conforme foi dito no episódio anterior, as pessoas estão muito mais atentas ao Marx, seja de maneira adequada e correta ou não. Mas as pessoas estão muito mais atentas ao Marx do que a um Rousseau, né? O foco de atenção está muito mais nele do que, por exemplo, num Rousseau. Então isso pode seguir tanto um caminho bom no sentido de leitura. Olha, que cara que eu preciso ler, né? O sujeito que está no meio do caminho, ele não é nem totalmente leigo e nem é um expert. Ele talvez ele comece pelo Marx. Não vai começar pelo Rousseau, porque ele não tem um entendimento amplo. Mas ele também não vai ler nada, como seria o caso do leigo. Então, quem parte para uma leitura da obra do Marx, né, como, aliás, o próprio professor Olavo recomenda, né, se você quer entender o movimento revolucionário, você tem que ler Trotsky, Lenin, Marx, teorias marxistas, neomarxismo e por aí afora. Então, mas a pessoa que está ali no meio, no limbo, né, ela pode partir do Marx, né? E antes disso, né, tem aquela coisa que eu falei já anteriormente, que é a mitada. Né? A mitada, ela tem o seu papel a cumprir, ela tem o meme, a mitada, a lacrada invertida no Twitter, tudo isso tem o seu devido papel. Não estou dizendo que é uma coisa inútil, desnecessária. Não é, é útil, é necessário, tem um papel a cumprir. Mas se a gente quer ter uma compreensão, quer ter um enfrentamento verdadeiro, né, quer levar a guerra cultural, aí, a guerra política, para além do mero jargão e do mero slogan, a gente não existe guerra cultural sem cultura. Né? E cultura você adquire, entre algumas outras maneiras, fazendo a leitura de obras clássicas sobre uma série de coisas. Então, é claro que nosso objetivo aqui com o podcast é bastante humilde, é abrir essa porta apenas. Tá, gente? Não tem como. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos esgotar as contradições do pensamento do Marx? Nós vamos comentar detalhadamente toda a obra do Marx? Não, nós não iremos fazer nada disso. Aliás, essa série ela não está tão focada em erros e argumentos dos autores aqui citados, mas um pouco mais na prática de vida de cada um deles, o quanto que eles praticaram aquilo que eles acreditavam. Porque para fazer isso, então existem duas opções, né? Ou você vai fazer isso por sua conta, né? Você vai começar a ler a obra do Marx, a obra dos marxistas, a obra dos comentadores marxistas. Você vai juntar isso tudo num repertório e vai criticar eventualmente, né? Enfim, vai produzir algo em cima disso. E a porta de entrada, a primeira pedra de dominó a ser derrubada pode ser isto aqui. E essa é a função que a gente tem a cumprir, né? E para quem tem pressa, a gente oferece um quadro geral. Né? Então, um quadro geral sempre oferecido para os que têm pressa e que não vão fazer esse movimento de leitura profunda, porque não é a área da pessoa, a pessoa não tem tempo. Acho que ninguém tem culpa por viver a realidade que vive, né? Pelo menos uma parte dela. Então, se você simplesmente não quer isso, mas você quer ter algumas informações gerais, nós estamos aqui sempre lembrando que o podcast não substitui a leitura, quer do Marx, quer do Paul Johnson. Né? Aqui a gente, como eu disse, quer apenas abrir a porta, né? Oferecer um início. Né? Pois bem, o ensaio do historiador Paul Johnson, que eu contei alguns detalhes no podcast anterior também, o ensaio sobre Marx, do Paul Johnson, provavelmente é o principal ensaio dele sobre a relação do intelectual com a personalidade abusiva. Então, lembrem-se, nunca quem estiver caindo de paraquedas, especificamente no episódio de hoje, eu acho que a tendência é que isso aconteça muito, porque esse episódio é um episódio sobre o Marx, que é o mais famoso, o mais conhecido, o principal. Se isso está acontecendo aqui agora, essa linha que eu acabei de colocar é o fio condutor, é o storytelling aqui, desta série titulada Os Revolucionários. Então, no ensaio sobre Karl Marx, é aquele que provavelmente é o principal onde Paul Johnson mostra a relação do intelectual com a personalidade abusiva. Então, mais do que falar do Marx e mais do que falar de eventuais erros teóricos das ideias do Marx, o objetivo aqui, a linha que costura de maneira subjacente todos os podcasts é essa. A vida pessoal de Marx foi completamente contraditória com suas postulações intelectuais. Seu ódio ao capitalismo e aos judeus, e o Paul Johnson tem um livro sobre os judeus, né? Seu ódio ao capitalismo e aos judeus tem início no seu período estudantil. Isso para a gente não falar da fase satanista do Marx, né? É sempre bom mencionar. Então, existe aquela obra de um pastor romeno que foi vítima do comunismo, né, na Romênia, o Richard Furbrand, né? Que tem um livro intitulado Era Karl Marx um Satanista, né? E se tiver caído de paraquedas aqui algum esquerdista, meu caro, presta atenção. Existem duas interpretações para o Marx satanista. O Marx era um cara... O que é um satanista numa ótica materialista? É um perturbado, né? Então o cara, se ele é um materialista, ele não acredita no âmbito metafísico da realidade, o sujeito que... O satanista é tão biruta quanto o crente, quanto o teísta, né? É um sujeito que acredita numa entidade sobrenatural aí, que o materialista não crê na existência. Então esse é o caso de uma... Então para o materialista estrito, alguém ser satanista é um negócio muito louco. E existem aquelas pessoas que vão acreditar no âmbito metafísico, né, como existente, né, Deus e o conflito aí entre o bem e o mal num âmbito mais cosmológico e metafísico. E aí pior ainda para o sujeito que é satanista dentro desse contexto, porque é o sujeito se alinhando ali ao mal, à desordem, a tudo que é ruim. Né? Então mesmo antes do período estudantil do Marx, onde ele apresenta aí ódio pelo capitalismo, pelos judeus, antes disso ele teve engajamento aí com satanismo. Né? E a gente até mesmo fora do âmbito, digamos, crente desse fato, a gente pode interpretar também o Marx como pela chave gnóstica. Né? O Marx pode muito bem ser interpretado pela chave gnóstica. O que é a chave gnóstica? É uma característica, uma doença espiritual que afligiu os pensadores modernos, como muito bem disse o Eric Fögle. Né? Então, para quem, mais uma vez, está caindo de paraquedas aqui, busque os podcasts sobre Fögle que eu fiz aqui no Oliver Talk, aí você vai entender, não tem como eu explicar isso agora. E o envolvimento do Marx aí na sua juventude com um certo esoterismo pode ser bastante bem compreendido por essa chave, pela chave do gnosticismo. Mas isso é uma outra história. O que acontece? Em Marx, a predisposição para o ódio estava intimamente relacionada com o desejo de poder. Mais que um iconoclasta, Marx queria revirar a sociedade e não mediu esforços durante toda a sua vida para a consecução deste ideal. A primeira coisa chocante em Marx é a sua desonestidade intelectual. Marx queria criar uma filosofia que fosse científica, e isso é um ponto muito importante. Há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu tive uma discussão no meu antigo blog com um sujeito comentando uma postagem onde eu digo que o Marx é um positivista. Né? Então, a tríade sociológica, Marx, Weber, Durkheim, embora todos eles tenham postado críticas ao positivismo, todos eles foram, de certa maneira, eles próprios positivistas. E a ideia de que as ciências humanas, a sociologia, a história, no caso do Marx, pudessem ser científica tal como as ciências naturais, revela aí o fundo, a natureza positivista desses pensadores. Isso é um fato consumado, conhecido por todos que estudam o assunto, mas é sempre bom enfatizar, reforçar, porque sempre vai ter gente negando o óbvio, né? Então Marx queria criar uma filosofia que fosse científica, expressão que começou a ser usada no século XIX para os fenômenos da natureza, e que Marx incorporou fraudulentamente. Então diz o Paul Johnson, ele e seu trabalho não eram científicos. Ele sentiu que tinha descoberto uma explicação científica para o comportamento humano na história, semelhante ao de Darwin na teoria da evolução. A noção de que o marxismo é uma ciência, de uma forma que nenhuma outra filosofia jamais poderia ser, foi implantada como uma doutrina pública nos estados que seus seguidores fundaram, de tal forma que ela colore os ensinamentos de todos os assuntos em suas escolas e universidades. Então, isso é tão verdadeiro, né? Existe um caso muito, um exemplo clássico desse problema, né? Essa ideia de que o marxismo era mais do que uma teoria política, uma teoria econômica, ou uma teoria social, ou ainda as mesmas três coisas, mas ia além disso, né? Essa crença foi uma crença muito influente, tem a ver com essa ideia do marxismo científico no sentido de uma teoria totalizante sobre a realidade, uma ciência do real como um todo, uma cosmovisão, uma ideologia para alguns. Esse aspecto também tem a ver com o possível aspecto, a possível natureza gnóstica do pensamento do Marx, né? Mas isso é uma outra questão. E um exemplo clássico disso é na União Soviética, né? Então, você, quem lembra aí das aulas de biologia do colégio, deve lembrar que Gregory Mendel, né, que foi o descobridor aí do gene, do que hoje se entende como genética. Mendel descobriu a genética, e isso foi assim, uma mudança radical, por exemplo, na maneira com que se conduzia a agricultura, mas na cabeça dessas pessoas que acreditavam no marxismo científico, e nesse marxismo científico que era uma explicação para tudo e para todas as coisas, essas pessoas não viam com bons olhos a genética de Mendel. Eles acreditavam lá na União Soviética na genética de um tal de Lysenko, né? Quem tiver curiosidade sobre esse aspecto especificamente, pode procurar aí referências sobre essa história. Coloca aí Lysenko versus Mendel e vocês vão se aprofundar nisso. Só que a teoria do Lysenko estava errada, era uma grande furada, mas por algum tempo dirigiu-se à agricultura soviética com base nos pressupostos de Lysenko e não nos pressupostos de Mendel. E vocês podem chegar à conclusão aí bastante óbvia que deu muito errado, né, porque não estava de acordo aí com as coisas tal como elas são, com a realidade tal como ela é. Então, mas essa ideia do marxismo como uma doutrina científica ampla, né, capaz de explicar a realidade física, né, a gente encontra um pouco disso também no livro do Marx e do Engels, o Antidurin, né? Nesse livro, que é um livraço de 700 páginas, traduzido pela Boitempo, se eu não me engano, foi o nosso amigo Rubens Enderle, né, que traduziu esse livro para Boitempo. Eu não sei se esse foi ele, mas ele traduziu muitos livros do Marx, né, para Boitempo. E lá o Engels, né, principalmente, é um livro que tem mais presença do Engels do que do Marx, mas o Engels fala que a dialética, a concepção que os marxistas têm do que é dialética, explica não apenas as relações históricas e econômicas, materiais das pessoas, mas explica a própria realidade como um todo. A realidade material em absoluto, os átomos estariam em dialética, né? Então tudo isso é resultado dessa concepção do marxismo como cosmovisão e do marxismo como uma teoria científica. E quando a gente olha para tudo isso que eu citei até agora com olhos de hoje, com olhos da época isso já era problemático, mas com olhos de hoje é mais problemático ainda, porque a gente consegue enxergar ainda mais como tudo isso está ampla e francamente equivocado. E aí, continuando então, né? Mas por mais que seus seguidores chamassem suas doutrinas de científicas, elas não passavam de uma escabrosa coleção de dados destinados a ocultar a verdade. Começando com a situação da classe operária na Inglaterra. Ou seja, Marx era um desonesto. Marx não era um sujeito que praticava a honestidade intelectual. Não é à toa que o Voegelin vai chamar o Marx no livro Science, Politics and Gnosticism, vai chamar o Marx de charlatão, né? É um farsante intelectual. Com certeza, né? É certo, eu não tenho como bater o martelo em absoluto, porque eu não estava na cabeça do Voegelin, e eu não sei se a gente consegue atestar isso de outra maneira, mas certamente quando o Voegelin fala isso, ele está se reportando a isso também. Né? No caso do Marx, os seus erros não se tratam apenas de, olha, alguém que está tentando buscar a verdade, acessar a verdade e no meio do caminho errou e chegou a uma conclusão equivocada, mas alguém que intencionalmente era desonesto. Em um ensaio assinado por Engels, Marx se associa na descrição da vida dos operários nas fábricas em 1858 com dados de 1818, portanto, 40 anos depois. E ainda anteriores a uma lei de 1823, que criava inspeções governamentais e exigia condições sanitárias adequadas no ambiente de trabalho. Sua descrição da exploração impiedosa da classe operária não era encontrada no ambiente industrial, mas em alguns setores ainda atrasados da economia, como em padarias, olarias e confecções familiares e estabelecimentos do interior. Então, olha só, o Marx pega uma coisa, usa como exemplo de uma outra, generaliza como aquilo que é o geral de uma economia supostamente capitalista, aí, né, desse capitalismo nascente aí, da Revolução Industrial. E isso não foi um erro casuístico, um erro de processo, mas foi um erro intencional. Então não foi erro, foi burla, foi má intenção, foi desonestidade intelectual. Então aí a gente já começa a ter uma primeira noção de quem é Karl Marx. Uma das coisas mais decepcionantes em Marx foi a descoberta de que ele nunca entrou em uma indústria, nunca esteve envolvido com o ambiente de trabalho e sequer se arriscou a entrar em uma mina de carvão. E trabalhando com dados estatísticos, sua atitude era completamente anticientífica para um arauto do socialismo científico. Ele simplesmente ignorava os dados que contradissessem sua teoria já formada, a de que a expansão do capitalismo seria o seu próprio fim. Marx via no aumento e concentração do capital a causa de mais pobreza que, por sua vez, levaria à revolução que iria acabar com o capitalismo. A história mostrou que ocorreu exatamente o contrário, mas não depois da morte de Marx, porém durante seu próprio tempo. Em 1860, sob o capitalismo, os operários já tinham condições de vida bem melhores do que meio século antes. Então tem alguns elementos aqui interessantes, né? Dentro da teoria marxista, existe a concepção de que o proletário é a classe salvadora, é a classe que vai liderar a revolução e o movimento em direção à sociedade comunista, socialista, etc, etc. E que a classe operária era... O operário, ele é muito exaltado no Marx, né? Então, no Marx, a burguesia, a classe opressora é muito mal vista, né? Dizendo aí de maneira simplória. O lumpenproletariado também é muito mal visto, né? Que, lembrando, o que é o lumpenproletariado? É o sujeito que está à margem da vida econômica, né? Ele não consegue vender a força de trabalho dele para o capital. Então é o ladrão, o mendigo, a prostituta, etc. Ele não está no esquema capitalista de coisas. Esses dois grupos eram muito mal vistos pelo Marx e pelo marxismo clássico, né? Pelo marxismo tradicional, ortodoxo. Mas olha só, o que nós temos aí de contraditório? Se a classe operária e a classe proletária é a classe portadora da verdade, como explicar que Marx, um sujeito que não pertencia a essa classe e nunca sequer frequentou por uma vez esse ambiente, como que pode ele ser aí o arauto do socialismo científico e da verdade a respeito do destino da sociedade? Né? Então é uma contradição aí, o eixo da teoria com o eixo da prática está de forma aí que um está em contraste com o outro, né? Um não está paralelo ao outro, mas está perpendicular, está indo em outra direção. E nós temos aí o fenômeno, então, da paralaxe cognitiva que eu mencionei lá no episódio piloto. Essa série, gente, lembrando, ela é uma série também que você não precisa necessariamente ouvir todos os episódios na sequência, mas é muito bom que você o faça. Principalmente, vou relembrar isso, não relembrei isso no episódio anterior, mas vou relembrar nesse. O episódio piloto é um episódio essencial para vocês entenderem também as bases aqui do que nós estamos fazendo. E um outro aspecto do pensamento do Marx que é altamente problemático e que os marxistas dizem que não, Marx não era um determinista. Marx era um determinista, Marx era um historicista e o Marx acreditava que a história ruma, né? A história ela tem um ritmo inexorável que vai se realizando aí ao longo das épocas. E esse ritmo inexorável ele caminha inevitavelmente em direção ao comunismo. Só que para se chegar no comunismo, todas as etapas anteriores precisam ser cumpridas, inclusive o capitalismo. Então, o que acontece? As primeiras sociedades a serem comunistas serão aquelas que experimentaram o capitalismo em seu grau mais elevado. Aquelas que experimentaram... quando chega no ápice do capitalismo, é que a porta começa a se abrir para o socialismo e, por sua vez, para o comunismo. O Marx acreditava nisso, a teoria materialista e dialética da história que o Marx apresentava dependia muito desse fato, e isso é um fato altamente contraditório com a realidade, né? A gente vê que o primeiro experimento comunista foi na Rússia, que não era um país onde o capitalismo se encontrava no seu pináculo ali, no seu ápice, né? Pela teoria marxista, a Revolução Comunista deveria ter acontecido na Holanda, deveria ter acontecido na Inglaterra, e não num país ali atrasado comparativamente a esses, como, por exemplo, a Rússia. Prosseguindo, Engels havia tentado provar que as condições de vida no século XVIII eram melhores do que na Revolução Industrial no século XIX, quando, de fato, eram piores. E a Revolução Industrial, ao dar emprego a milhares de camponeses expulsos da terra, foi uma tábua de salvação para eles. Autoritário, Marx desprezava as conquistas graduais dos trabalhadores e frequentemente insultava líderes operários que mostravam as melhorias obtidas por suas reivindicações e movimentos grevistas. Foi o caso de sua discussão com Lassalle, um líder judeu importante na social-democracia alemã de seu tempo. Da mesma forma com Proudhon, a quem acusou no Miséria da Filosofia de infantilismo e de grosseira ignorância com a economia. Um líder alemão que havia se trasladado para os Estados Unidos, chamado Hermann Krieg, e de lá havia proposto uma reforma agrária com a distribuição de 160 acres para cada agricultor, acendeu a chama de ira em Marx, que, desconhecendo totalmente a situação nos Estados Unidos, denunciou que eles poderiam ser recrutados na base da promessa de terra, mas uma vez que a sociedade comunista se estabelecesse, a terra seria explorada coletivamente. Então, é evidente que o Marx, ele tinha esse desprezo por essas melhorias graduais e reformistas que os trabalhadores eventualmente encontravam, porque isso era uma contradição franca e aberta da sua teoria. Né? Então, o proletário, a classe operária, a classe oprimida, ela tem que rumar em direção à revolta e não em direção ao conforto, que vai levá-las à exasperação, à renúncia da revolução. Né? Para o sujeito querer topar uma revolução, ele precisa estar revoltado. Né? E se ele está confortável, dificilmente ele se revoltará. Então, é evidente que qualquer tipo de melhoria representava aí uma contradição da teoria do Marx, né, de que o capitalismo levaria a cada vez mais desgraças e desgraças, porque ele acabava levando o sujeito ao conforto e inviabilizava ali sua vontade de praticar a revolução, de matar o patrão, etc, etc. O clássico exemplo ilustrativo que eu dou disso é que, se você pegar o trabalhador, mesmo o trabalhador mais rasteiro da indústria, né? Então, o sujeito, ele vai ter um salário razoável, ele vai ter direitos trabalhistas, ele vai ter uma vida de classe média, né? Mesmo que média baixa, mas de classe média. Muito provavelmente, esse sujeito, ele goza de um nível de conforto que não o faz sentir vontade de matar o patrão dele enforcado com as próprias tripas, né? De lavar o chão da fábrica com o sangue da burguesia. Pessoas nessas condições normalmente não querem isso, e obviamente que, na ótica da teoria da mitologia marxista, isso é um problema, né? Então, sua visão messiânica do proletariado como redentor da humanidade, sua presunção de ter descoberto as leis da história, o destino da humanidade, fizeram-no progredir cada vez mais em seus erros. Descartando tudo que não se adequava aos seus propósitos, ele chegou a misturar messianismo com política. Um dos seus críticos, o filósofo Karl Jasper, observou: "O estilo dos textos de Marx não é de um investigador. Ele não cita exemplos ou fatos que possam ir contra a sua teoria, mas somente aqueles que claramente suportam ou confirmam aquilo que ele considera a verdade derradeira. A abordagem geral é a de justificação, não de investigação. Porém, é a justificação de alguma coisa proclamada como a verdade perfeita, com a convicção não de um cientista, mas de um crente. Marx é o caso do teórico cujas motivações não são o amor pela verdade, a busca pelo conhecimento per se. Ao contrário, seu trabalho é consequência de sua personalidade. seu apreço pela violência, seu apetite pelo poder, sua inabilidade em lidar com o dinheiro. Então essa citação do Jaspers é trazida pelo próprio Paul Johnson. Seu estilo de vida boêmio e indiferente aos outros, vivendo de empréstimos nunca quitados. Então olha como Marx é parecido com o Rousseau, né? O Rousseau vivia à custa dos outros, à custa de favores das mulheres com quem ele dormia. O Marx vivia de empréstimo, vivia, torceu para a família morrer logo para receber a herança, vivia do dinheiro do Engels. Essas pessoas são baixas, né? Mais uma vez, não deveria nem dizer isso aqui porque eu já disse isso no primeiro episódio. Não estou dizendo que a teoria do Marx está errada porque ele era uma má pessoa desagradável. Não é isso. Mas a gente está vendo que o tipo de personalidade do intelectual moderno e revolucionário é mais ou menos a mesma, né? Então, seu estilo de vida boêmio, diferente aos outros, vivendo de empréstimos nunca quitados, levou a uma vida familiar repleta de dissabores, né? Então, o sujeito que tem a fórmula para salvar a humanidade, para criar a ordem política e social perfeita, nunca foi capaz de pôr ordem na própria vida. Inevitável aí não pensar na imagem do Jordan Peterson, né? Todos esses caras que propuseram fórmulas para salvar o mundo ou para melhorar muito o mundo nunca deram conta de arrumar a própria cama, né? Então, isso por si só prova que eles estão errados? Não, mas coloca uma pulguinha atrás da orelha, principalmente porque todos eles são assim. Todos eles são mais ou menos iguais nesse aspecto. Sua própria mãe chegou a recusar-se a pagar suas dívidas, reduzindo suas relações ao mínimo. É atribuída a ela, a mãe de Marx, a observação amarga de que Karl deveria se preocupar mais em acumular capital em vez de apenas escrever sobre ele. Hã? Johnson, por fim, desmascara a maior parte dos aforismos que tornaram Marx famoso. Os trabalhadores não têm um país. Os proletários não têm nada a perder senão seus grilhões. São frases de Marat. A religião é ópio do povo. Frase de Heine. A cada um conforme as suas habilidades, a todos conforme suas necessidades. Frase de Louis Blanc. Trabalhadores de todos os países, univos. Frase de Karl Schäpper. E, por fim, a ditadura do proletariado, que é um conceito de Blanc. Mas Marx foi capaz de produzir seus próprios aforismos, como, por exemplo, a ideia dominante de uma época é a ideia de sua classe dominante. Essa frase é uma frase muito boa. A gente vai voltar nela, talvez não literalmente a ela, mas a gente vai voltar a ela no episódio seguinte aqui da série sobre Antônio Gramsci, porque embora o máximo que o Marx falava de guerra cultural era isso que ele acabou de dizer nessa frase. O Marx não acreditava na cultura como campo de batalha revolucionária. Isso vai ser um aprimoramento do pensamento marxista posterior ao Marx. Tá? Mas o Marx dizia isso, né? Ele dizia que a ideia dominante de uma época é a ideia de sua classe dominante. Então o Marx está falando basicamente que as ideias que vingam, as ideias que vigoram, são as ideias da classe dominante e elas constituem aquilo que o próprio Marx chamava de ideologia. Então, as ideias dominantes da sociedade são as ideias da classe que a domina e são a ideologia dessa classe para que essa própria classe se perpetue no poder. Porém, a sentença de Johnson sobre Marx é impiedosa. Marx falhou porque foi anticientífico. Não podendo admitir a melhoria constante como uma natureza intrínseca do capitalismo e tendo que se condicionar à visão messiânica de seu fim, ele terminou se revelando um intelectual fraudulento, como disse também o Feiglin. Então, citando aqui o Paul Johnson. Se Marx, então, embora em aparência de um scholar, não foi motivado pelo amor à verdade, qual teria sido sua força energizante na vida? Para descobrir isso, temos que examinar mais detidamente seu caráter. É um fato, e em alguns casos um fato melancólico, que a produção massiva do intelecto não surge dos trabalhos abstratos do cérebro e da imaginação. Eles estão profundamente enraizados na personalidade. Marx é um exemplo espetacular deste princípio. Já considerei a apresentação de sua filosofia como uma amálgama de sua visão poética, sua habilidade jornalística e seu academicismo. Mas também pode ser mostrado que seu conteúdo real pode estar relacionado com quatro aspectos de seu caráter: seu gosto pela violência, seu apetite pelo poder, sua inabilidade em lidar com o dinheiro e, sobretudo, sua tendência em explorar os que estivessem à sua volta. Sua ficha como homem violento foi descrita pelos estudos do jovem Marx. Seu envolvimento em brigas, duelos, discussões violentas, agressões na universidade e até detenção pela polícia por porte ilegal de arma. Ele não se continha em criticar os que lhe estavam próximos, até que não os tivesse dominado totalmente. O irmão de Bruno Bauer chegou a escrever um poema sobre sua personalidade. O amigo moreno de Trier, em fúria atroz, seu punho maldito fechado, enquanto ruge interminavelmente, como se 10.000 demônios lhe suspendessem no ar. Então isso é o Bruno Bauer sobre o Marx. Marx tinha a pele pálida, era baixo e robusto e usava roupas escuras e desbotadas que lhe davam um aspecto de sujo. Johnson garante que, de acordo com descrições de contemporâneos, Marx raramente tomava banho. Johnson chega ao ponto de considerar que a violência em Marx era tal que parte de seus livros teria sido escrita em estado de fúria e que, se tivesse tomado poder em algum lugar, certamente teria sido um ditador cruel e implacável. Bakunin, que foi amigo por um tempo e depois terrivelmente criticado por Marx, deu sua sentença patética. Marx não acredita em Deus, mas acredita em si mesmo e faz com que todos o sirvam. Seu coração não está cheio de amor, mas de amargura, e sente muito pouca simpatia pela raça humana. As críticas em geral, em Bakunin foi um anarquista, né? E claro que a gente precisa olhar para esses caras, Proudhon, Bakunin, né? E Stirner. A gente precisa olhar, pelo menos assim, se você é um conservador consolidado, não dá para você abraçar esses sujeitos, mas se você olhar para eles com um certo cuidado, tem bastante coisa de proveito para se tirar deles. E as críticas, normalmente, que eles fizeram ao Marx são muito pertinentes. Curiosamente, as relações de Marx não eram a de quem tivesse compaixão para com seus semelhantes. Aí um caso clássico aqui, né? Uma das empregadas da família, uma camponesa chamada Ellen Demuth, foi criada de sua mulher escocesa para cuidar das crianças. Apenas duas filhas sobreviveram. E amante de Marx. Em 1851, ela teve um filho de Marx, que, concebido às escondidas, foi criado por outra família. Nunca se soube até que ponto Jenny, sua mulher, soube disso. Mas o fato é que Marx permitiu que o filho visitasse a mãe uma vez por semana, entrando pela porta dos fundos. Marx nunca teve relações com esse filho e mesmo se recusou a reconhecer a paternidade. Seu nome era Fred e sua mãe chamada Lenchen, pela família, trabalhou toda a sua vida na casa dos Marx, sem nunca ter recebido um vintém. Então olha só, gente, olha só que interessante, né? O sujeito que se colocava como defensor da classe oprimida, da classe proletária, era ele mesmo um explorador dessa classe no sentido mais odiava a humanidade. O Marx, ele, nesse sentido, ele é pior do que o Rousseau, né? Porque o Rousseau odiava o próximo e amava a humanidade. O Marx, segundo o Bakunin, odiava a humanidade e, pelo visto, odiava o próximo também. Mais uma vez, retorno a esse ponto. E aqui encaminho para o encerramento. Tudo isso prova que as ideias de Marx estão erradas? Não, não é isso que prova que as ideias do Marx estão erradas. Algumas das ideias erradas dele, a gente comentou aqui no podcast, muito en passant. Isso aqui é um podcast, a gente precisaria de um curso de 6 meses de Marx para tratar detidamente dos seus erros e problemas das suas teorias. Algumas a gente citou, mas você poria, né, o destino da salvação da sociedade nas mãos de um sujeito que era uma contradição ambulante e cujas ideias são baseadas num ódio por todo mundo? Eu acho que, mais uma vez, é a pulga atrás da orelha, né? Isso coloca a pulga. Você junta as muitas e pertinentes críticas as teorias do Marx com esses fatos sobre o Marx, né, e a ideia aqui da série sempre é juntar essas duas coisas, me parece que é um tanto quanto suspeito e improvável que alguém realmente se sinta disposto a colocar o destino na humanidade com base nas ideias de um sujeito assim. Bom, esse foi o segundo episódio da série Os Revolucionários sobre o famigerado Karl Marx. Voltamos na semana que vem para falar de Antônio Gramsci.